Amém, irmãos.
Amém.
Que maravilha, não, irmãos? Que maravilha nós estarmos no corpo de Cristo.
Amém.
Isso aqui é uma expressão do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Irmãos, nós não temos ideia da grandiosidade da qual nós participamos nessa manhã. Às vezes nós pensamos que nós temos essa ideia, nós não temos. Tendo festa no céu, irmãos. Os anjos louvaram o Senhor juntamente conosco nessa manhã.
Amém.
Né? Isso é maravilhoso. Irmãos, nós vamos dar continuidade, né, a desfrute do livro, né, Os Diamantes da Bíblia. Então, domingo passado, nós vemos, ficamos sabendo sobre a criação de Deus. Né? Tudo que Deus criou ali na terra, a preparação de Deus, né, para trazer a sua obra-prima para a terra. Então, hoje nós vamos falar sobre a criação do homem e o jardim do Éden. Irmão, você é a obra-prima de Deus. Obra-prima de Deus. Em Gênesis, né, depois que Deus tinha criado tudo, né, todas as coisas, Gênesis 1, 26 e 27, eu vou ler para os irmãos. Também disse Deus, todas as coisas foram criadas a partir da palavra. Disse Deus, haja e ouve. Né? Aí também disse Deus, façamos. Aqui já é diferente. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Ora essa, a nossa imagem. Deus, irmãos, ele é um e é três. Aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito resolveram fazer a obra-prima de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ó, Senhor Jesus, a única criação, irmãos, de Deus que teve a imagem e semelhança de Deus foi o homem.
Amém.
Isso é maravilhoso. Senhor Jesus, e depois de Deus ter dito isso, né, tem ele domínio sobre os peixes do mar, ele foi dando todo o controle de toda aquela criação para o homem. O homem tinha domínio sobre tudo o que Deus havia criado. E Senhor Jesus, e a todos os animais da terra, no 30, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Né? Então, e no 31, Deus diz o seguinte, viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Irmãos, para Deus, você é muito bom. Toda a criação de Deus, ele disse que era bom. O homem, ele disse que era muito bom. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque o homem é o único ser vivente com espírito. Todos os outros seres que Deus havia criado só tinham alma. O homem é o único ser criado com espírito. Irmãos, quando Deus criou o homem, ele viu uma casa. Ele viu que ele poderia ter uma habitação. O Deus Todo-Poderoso, oleiro desse universo, que criou tudo, não tinha uma casa. Olha só, irmãos, ele criou tudo, mas ele não tinha aonde morar. O espírito do homem é a habitação de Deus. Foi criado para isso. Ó, Senhor Jesus. E também aqui, irmãos, em Gênesis 2, no versículo 7, o Senhor diz o seguinte, né? Então formou, né, o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O homem teve uma matéria-prima. Né? O homem teve uma matéria-prima, irmãos. O homem não foi dito assim, haja homem. Não. O homem foi criado ao pó da terra. O Senhor pegou ali com as mãos, Você tem as mãos de Deus na sua criação. Pegou com as mãos e fez aquele boneco de barro. Um homem criado do pó da terra, um homem terreno. Mas com uma diferença. Ó Senhor Jesus, do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O Espírito de Deus, Deus fez assim, soprou, e o homem passou a ser alma vivente. Ó Senhor Jesus, gostaria de ler, irmãos, Zacarias 20, 27, para os irmãos. Senhor Jesus, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ó Senhor Jesus, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ó Senhor Jesus, Provérbios. Desculpa, irmão. Senhor Jesus, Provérbios. O Espírito do homem é a lâmpada de Deus. Nós no Espírito, irmãos, nós somos iluminados pelo Senhor. Por isso que o homem é o único ser com o Espírito. E por isso, irmãos, que é tão importante nós estarmos no Espírito. No Espírito nós ouvimos o que Deus quer falar. E o Senhor esquadrinha todo o mais íntimo do nosso corpo. Senhor Jesus. E para isso, essa criação ali perfeita, né? O Senhor criou o homem nesse momento, ele era perfeito. Ele colocou aquele jardim maravilhoso, né? O jardim do Éden, né? Que ele tinha colocado tantas árvores belas, tantas árvores bonitas, e todas praticamente o homem poderia se alimentar, né? Ele colocou ali, né, nos versículos 8 e 9, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor Jesus. Amém. Quem já viu uma videira? Sinceramente, a videira é uma árvore bonita?
Parreira, sim.
Tem que ser bem trabalhada ali, né, João? A videira, ela, assim, se você olhar aos olhos humanos, videira não é bonita. A videira é como se fosse ali uma parreira. Se você não fizer uma armação para ela, ela esparrama no chão ali, ó. Você tem que fazer uma armaçãozinha, aí ela vai se estendendo. Ela cresce para cima? Se amarraram num tronco, talvez, né? Ela cresça. Ela vai que não se possa subindo. Mas ela não. Ela é uma árvore de pouca estatura. Mas, no entanto, se eu deixar ela crescer, ela não vai embora?
Vai embora.
Vai embora. Ela é uma árvore de pouca estatura, mas larga. Irmãos, a videira nos buscou aonde nós estávamos.
Amém.
É verdade ou não é?
Amém.
A videira é o Senhor Jesus.
Amém.
Cada um de nós estávamos em um lugar. Cada um de nós viemos de uma família, tínhamos costumes e tudo mais. Descendência aqui na terra, e essa videira fez isso. Nos buscou.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
O Senhor Jesus é essa videira.
Amém.
Nós vemos o Senhor Jesus, essa videira, em João 15. Né? Vamos ler João 15. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Senhor Jesus, essa é a videira verdadeira. Ó Senhor Jesus, então, nós estávamos em muitos lugares diferentes e essa videira nos alcançou. Então, a árvore, a videira, a árvore da vida, é significada aqui, mostrada como se fosse a videira. E nós já ouvimos muitas vezes conversa de que a Eva comeu a maçã, não é verdade? Já não ouvimos isso? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal Era, a fruta era uma maçã, não sabemos o que era, que fruta que era. Nós sabemos, irmãos, que a árvore do conhecimento do bem e do mal enganou a Eva, porque ela era uma árvore bonita, né? O seu fruto era agradável aos olhos e bom para dar conhecimento. Irmãos, a videira, eu já disse, é uma árvore baixa. Seus frutos crescem assim, baixo. Quem já viu colhendo uva, é isso aqui. Corta a uva. E a outra árvore, será que ela é baixa também? A outra árvore não é baixa não, irmãos. É uma árvore alta. É uma árvore alta. E nessas árvores de frutos, que são árvores altas, quais são os frutos que ficam bons primeiro? O seu Wilson sabe. Aquela mangueira alta lá, né, seu Wilson? Qual manga que fica boa primeiro? Mais exposta ao sol. Lá em cima. Lá em cima. Irmãos, a videira, você não precisa se esforçar. Precisa? Para comer uva? Precisa? Se fosse para se esforçar, será que o Senhor ia amarrar nós na videira? O que, que ia acontecer com o jumentinho amarrado na videira alta? Morria de fome, não morria? Esse jumentinho não precisa se esforçar, não. Ele come uva assim, ó. Come uva o dia inteiro, se ele quiser. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha que pegar uma escada para subir. Será que ele ia conseguir? O jumentinho ia subir na escada? Muitas vezes, irmãos, você não se vê se subindo numa escada. O mundo, nós não fazemos esforço, irmãos. O que, que nós ouvimos falar com o mundo? O que, que o mundo fala? Eu tenho que me esforçar para que eu seja uma pessoa, né, de status. Eu tenho que me esforçar no meu trabalho, eu tenho que me esforçar na escola, eu tenho que estudar muito, senão eu não passo na prova. Irmãos, coisa legítima. Tudo bem, temos que nos esforçar mesmo. Mas nós não podemos nos esquecer, ficar no esforço, subindo na escada e esquecer de comer uva. Porque aí o que é que vai acontecer? Você vai morrendo. Essa uva que está na árvore da vida vai te dar vida.
Amém.
E o esforço que você faz no seu dia a dia para comer da outra árvore vai te levar para a morte, vai me levar para a morte. Senhor Jesus, e o Senhor está totalmente acessível. Nós acabamos de cantar que o Senhor é acessível. Uma frase maravilhosa que está no livro é a seguinte: o Senhor Jesus é acessível, ele não se distancia, né? Porém, vai aonde os homens estão.
Amém.
O Senhor Jesus, ele é totalmente acessível, tanto ele vai aonde os homens estão, que nós somos alcançados por essa videira.
Amém.
Mas, irmãos, o principal de tudo isso, né? Ó Senhor Jesus, nós vamos ler aqui, eu quero ler Lucas capítulo 18, versículo 11. Aqui retrata, né, a oração de um publicano e a oração de um fariseu. O versículo 11 diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ó Senhor Jesus, jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tudo isso aqui é capacidade própria. Tudo isso aqui é árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, o bem é da mesma árvore. Não é assim, conhecimento da árvore do mal. É do bem e do mal. O que você tem de bem, que é próprio teu, é teu. Não serve para Deus. Não tem Cristo. O meu caráter humano, se eu estou fiado no meu caráter humano, eu não preciso do Senhor, eu já sou uma boa pessoa. Ó Senhor Jesus. Mas aqui o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Irmãos, esses somos nós. Nós somos pecadores que graça ganhamos.
Amém.
Isso nós temos que reconhecer todos os dias. Nós temos que buscar no Senhor a nossa suficiência. A nossa suficiência vem de Deus. Nós vemos a experiência de Caim. Caim foi aquele que tentou agradar ao Senhor por sua capacidade própria. Ele ouviu tudo o que havia sido dito pelo seu pai Abel, né? Seu pai Adão, que ele tinha que se esforçar, do suor da terra ele ia tirar o próprio sustento. Ele tomou isso como justiça. E ele tentou levar até o Senhor a sua melhor parte. Os irmãos acham que ele se esforçou pouco? Um lavrador, ele se esforça muito, né? Tem que levantar de madrugada, né? Ele tem que labutar muito na terra, erva daninha e tudo mais. O Abel já não. O Abel, ele sabia, né, que ele não precisava nem podia levantar cedo, muito cedo, porque senão a relva com orvalho dava ali disenteria na criação. Então ele levantava não tão cedo como Caim. Ele ia, né, até a beira de um lago. Geralmente a beira de um lago é um lugar feio, um lugar bonito, né? Aquele gramado. Ali ele sentava com as ovelhinhas e ficava acompanhando as ovelhinhas, comendo, pastando. Enquanto isso, Caim estava ali, ó, na lavoura. Capacidade própria, irmãos. Você está tentando? Será que eu estou tentando agradar o Senhor por mim mesmo? Será que eu tenho algo que possa suprir, né, as minhas necessidades? Será que eu, em mim mesmo, consigo agradar o Senhor? Ó, Senhor Jesus, nós sabemos que não, irmãos. E o Senhor já deu a receita. Qual a receita?
Comer uva.
Amém. Comer uva. Nós já estamos amarrados à videira, irmãos. Nós já fomos amarrados a essa videira mais excelente, maravilhosa, que é Cristo. A uva está disponível. Amém. Jesus está disponível.
Amém.
A todo momento. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Um pouco de uva. Ó, Senhor Jesus. Mais uva.
Amém.
Eu vou me enchendo da vida.
Amém.
A vida do Senhor.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Amém. Eu encerro aqui as minhas palavras e domingo que vem nós vamos continuar desfrutando desse livro maravilhoso.